Recomeça em altíssima velocidade mais um Fliperama de Chopper. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, meus amigos. E junto comigo, com você, vindo diretamente do Chopper, modelo Outro em Quarto 06, é ela, Lily.
Alô, alô, alô.
Só isso?
É, não, ela tá testando ali o rádio de comando dela.
Nossa, é?
Só que alô, tem que ter um testando, código assim, tipo, testando. Alô, calango vermelho, por favor, responda, calango vermelho.
Calango vermelho, calango vermelho, chamando raposa fúcsia.
Foi por aí.
É sempre o nome de bicho com cor, né?
Barra raposa fúcsia eu gostaria de ser.
É, ou então nomes com letras gregas, né? Tipo,
equipe bravo, responda.
Ah, boa, né? Olha aqui, pede só um pouquinho, letras... gregas. Deixa eu ver um que tem o nome...
Ômega, né?
Não. É muito, muito sempre a mesma coisa, né? Tem o alfa, beta, gama, delta... Epsilon. Epsilon azul.
Tá. Epsilon.
Tem o Qui.
Não, o próprio Resident, né? Tem dois times ali, o Bravo e Alpha, né?
Ah, mas daí nós teríamos o Epsilon e o Omicron.
Equipe Omicron.
Omicron, é boa.
É que acento no
delta, primeiro O. A gente usa também.
Equipe mas delta. É primeiro acento no O, então é Omicron na versão.
Omicron.
E o Ômega também, né? Tem um
jogo pra Dreamcast com esse nome, se não me engano.
Olha ali. E tem as obsoletas, que é a de Gama, Eta, San e Sho. E depois tem as numéricas, que é a Stigma, Copa e Sampi. Ó, equipe Sampi. Vamos lá. E pra fechar esse time, vindo diretamente do helicóptero modelo Boto Rosa Verde, de Barbatanas Omicrons, Dr. Marco Mello.
Opa, é nóis. O piloto do meu helicóptero aqui é o Sagat, tá ligado?
Por quê? Tiger Robocop.
Tiger
Robocop! Robocop. É que daí seria Tiger Helicóptero, né?
É, eu imagino que o Sagat já tem três ataques, né, com o nome Tiger, né? A gente lembra sempre do Tiger Robocop, ou Tiger Uppercut, né? Mas tem esse, tem o Tiger Knee, que é o ajoelhada pra cima, e tem o Tiger, que é aquele projétil que ele lança, sabe Deus como, né, com as duas mãos.
Ele fala, Tiger, Robocop, Tiger, Robocop, Tiger, Ni, daí uma hora bugava, porque ele ficava só Ni, né?
Meu Deus.
É, e outra curiosidade, antes da gente entrar no tema, tá ligado que as vozes ali do Street 2, eu devia ter falado isso no nosso podcast, mas isso eu fui ver muito tempo depois numa discussão de fórum. Não é acreditado, parece, né, a pessoa que faz o announcer, né, como é que fala, o narrador, né, da luta, as vozes ali do Ryu, do Sagat, do Dalsin, mas parece que é sempre a mesma pessoa, então por isso que tu percebe que é um tom meio anasalado, igual o Anísio Melo lá, o cantor da música do Dragon Ball lá, do Saga Majin Buu.
Kariug, né? Pô, seria legal.
A voz do round.
Round one. Seria legal ver um mineiro, né? Why, Tiger, why. Olha só, antes de chamar a vinheta, Lily, tu que é o nome mais curto de nós, apelido no caso, o teu nome em alfabeto fonético utilizado em guerras, em aviões, tu seria a Lima Índio, Lima Índia. Porque eles eles teriam a primeira letra, eles transformam numa palavra. Tipo, o A é o Alfa, o B é Bravo, o C é Coca, o D é Delta, E é Eco. Vai, né? Vai seguindo, são várias palavras. T é Tango, e assim vai. E a Lili é como é?
L-I, né? Tem Tango, pode crer.
É L-I, então seria Lima Índia, Lima Índia. Depois seria o Alfa e depois seria o Metro.
Claro que não, você é com N no final, criatura.
Eu falei com M?
Claro.
Então é Nectar, desculpa, é o rei aqui.
Não,
Nectar.
Olha...
Lima Índia, Alfa Nectar. Olha ali. O meu nome é muito grande e eu não vou conseguir falar. Vou me perder no meio do caminho.
Mas começa com 2 anos juntos e não sabe nem que
termina. Começa com Gold Union, depois vem o Índia, depois vem o Lima, depois vem o Hotel, depois vem o Eco, depois vem o Romeu, aí de volta ali pro Metro e termina com o Eco de novo. Ó, consegui falar meu nome.
Meu Deus. Tá, agora eu já aproveito e falo do Marcos também.
Tá, o do Marcos então é Metro, Alfa, Romeu, Coca, cadê o Oscar, Oscar, e termina com o S que é Sierra.
Não.
Veja você.
Oscar Sierra.
Iconoclasta. Ó, legal que pra gente que tá um pouquinho em sobrepeso, Guilherme, tem a letra aqui, teta.
Ó, eu tô em quase sobrepeso. Eu perdi bastante aí, fiz. Estou em dieta e academia, perdi 7 quilos, doutor Macumelo.
Olha aí, cara, muito bem. Eu também tô pedalando, na verdade. Dia sim, dia não, pego minha bicicleta pra pedalar, cara. Pena que esses dias eu tomei uma queda dela e ela tá lá oficina, toda torta.
Olha ali, ó, já quis dar uma de, né, de pedalista lá, e aí se deu mal.
Pois é.
Olha ali, ó. E o DJ seria o nosso querido Delta Juliette. Tô bom, né? Delta Juliette, ele, né?
É, não tem uma cadeira que chama assim, cadeira Juliette, que é tipo dessas pra inclusão, assim, sabe? Pra pessoas que têm dificuldades motoras. Lembrei dessa curiosidade agora. De repente, o ouvinte que trabalha aí com fisioterapia, né?
Pois, olha só, não sei te dizer. Cadeira Juliette. Deixa eu dar uma
pesquisada.
Não, cara, eu fico impressionante com as curiosidades que o Marcos traz. Jesus amado! Essa cadeira, não, pra terem uma noção, ela é uma cadeira específica desenvolvida pra adaptar as pessoas cadeirantes à trilha.
Olha aí, ó.
Tipo, sério, o negócio é o auge inclusive, da inclusão, né? Dentro do esporte.
Muito bacana, Jesus. Né?
Eu posso coisar aqui?
Pode.
Coisa. Vamos lá, então. Então, após essas maluquices da nossa parte, vamos rodar a vinheta.
Simbora.
Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br/fdb. E roda a vinheta.
Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, estamos aqui reunidos portando nossos choppers de tigre para falar sobre um jogo que mais a Lili quis gravar do que qualquer outra pessoa nesse episódio, como integrantes do Fliperama de Boteco. Hoje nós vamos ser o Fliperama de Chopper, estamos aqui para gravar do Tiger Elite Chopper, meus amigos, que é um jogo de navinha shooter up de rolagem vertical, foi desenvolvido pela Toa Plan e publicado pela Taito em 1985, inicialmente apenas para os arcades. Apesar de todavia, entretanto, a natureza simples do jogo é muito difícil, isso é verdade, e muitas vezes requer roteamento adequado. Eu achei isso aqui tão bonito que um cara escreveu que eu tive que trazer para a introdução, roteamento adequado a fim de chegar longe no jogo. Eu achei essa frase bonita.
É, pra gente satisfazer aqui nosso público coach, né, a abordagem, o approach straightforward do jogo.
É, que odio, hein, a abordagem, o street pro, nossa senhora, né.
Nossa, vocês falarem na próxima reunião de escritório aí, ó, já
fiquei. Se eu falar approach, eles vão achar lá no trabalho que eu tô falando de alguma bebida importada, os caras são muito arigó, né, então deixa assim, né.
O que tu ia falar, Lili?
Não, eu ia dizer, bênção Deus que eu não tenho reunião de equipe, porque a equipe sou eu mais eu. Mas eu acho que segunda-feira eu vou fazer uma reunião de mim comigo mesma via Skype, só pra poder falar umas palavrinhas assim.
Approach, temos que ter decidido um new approach. New approach.
É porque o approach da Lilian é um single approach.
É.
Ali, revolucionando aqui.
Nossa, tu me deu ideia.
Ele chapa. Vamos lá, então. Seguindo aqui, no ano seguinte de 1986, que é o ano seguinte de 85, o jogo recebeu uma conversão para o Nintendinho pela Micronics e distribuída lá nos Estados Unidos da América, que ficou na América do Norte, pela nossa querida Klein, link no port da sua biografia número 14, o episódio Fliperama de Boteco 14. E no Japão pela Pony Inc., meus amigos. Também ele ganhou um porte bem desconhecido do X68000 pro Sharp. E também o nosso querido Tiger L, ele faz parte da trilogia, quadrilogia Tiger. Tiger, completando-os com jogos Twin Cobra, que é maravilhoso, de 87, Twin Hank, ou Honk, ou Hulk, ou Tony Hanks, de 89, e por fim o Twin Cobra 2, do ano de 1995. Agora temos uns Veja e Voz aqui, meus amigos. Primeiro jogo desenvolvido pela Toaplan foi o Tiger Alley. A gente falou isso também lá no episódio do Zero Wing, então, que a Toaplan foi uma Sapter House japonesa formada em 79 e declarou falência. Falência é foda, né? Falência em 1994. O Tiger Ali é considerado um sucessor Hoje tá difícil.
Espiritual.
É considerado um sucessor espiritual do jogo Girodyne, ou Girodyne, de 84. Esse que foi desenvolvido por uma empresa chamada Crux. Não tem nada a ver com o Harry Potter lá, que é os Horcrux lá, mas é parecido o nome. Que saiu do negócio pouco depois de ter sido lançado uma galerinha ali, né? E essa galerinha ali, que saiu da Crux, formou a Toaplan, meus amigos. E vai ficar o link no post, no gameplay do nosso querido Girodyne. Olha, nome bonito, hein? Tá foda pra virar, meu cupincha. Na tela de Game Over, mantenha pressionado o botão A e B até que o jogo continue isso lá no Nintendinho, hein? Essa dica é famosa aí pra quem tem dificuldade em virar no Nintendinho. Na verdade, não tem como virar, né? Porque o jogo é interminável.
Sabe por quem que eu fiquei conhecendo essa dica?
Renato Guardião.
Exato. E, inclusive, eu sinto muito, Renato, por tu não estar aqui gravando conosco.
Pois é, o Renato é um entusiasta aqui do Tiger.
Ele tá fugindo de um tigre agora, por isso ele não tá.
Eu acho que a gente podia convocar ele. Olha só, a gente pode
intimar
convocar
ele. Eu vou imprimir aqui na minha impressora de uma intimação aqui pro
Renato. Então, tu imprime aí na tua imprimideira, tu intima ele a gravar um áudio. Um
relato?
Um relato de como ele conheceu o jogo e a experiência dele pra poder anexar nesse podcast aqui.
Beleza. Imprime, vai sair em duas vias.
Isso. Uma verde e uma amarela.
Uma autenticada em cartório, né, por favor.
Que nem receita, sim, sabe? Uma vem branca, a outra amarela, e vem carimbada, tem que botar o CPF e tudo aquelas coisas lá. Como é que é? Como é que é o nome daquele estabelecimento que tu autentica? Cartório. Tu vai no cartório e registra a firma.
Isso. Ah, por isso. Eu acabei de falar. Não, olha, sério, ele não...
Vamos lá. Às vezes eu não ouço, porque eu sou meio jumento. Vamos lá. Próximo, Veja Você. A versão de arcade também foi portada para o PlayStation 1 em 96 e publicada pela Banpresto como parte da Toaplan Shooting Battle Volume 1. E ele possuía aberturas em 3D super radical. Eu botei aqui. É legal que quando tu começa o jogo tem uma cutscene e quando tu fecha o jogo também tem uma cutscene. O 3D é bonitão pra aquela época. Hoje em dia ele é feio, mas é legalzinho de ver essa intro aí. Outro, Veja Você, o Pablo Marçal é um ótimo jogador de Tiger Alley. Essa eu tinha que botar, cara, porque a gente citou aquela vez o Pablo Marçal. Vai de novo. Outra, Veja Você. Ninguém riu, ninguém entendeu essa piada?
Não, na entendi. Verdade, eu tô tentando entender se é verdade e se ele merecia ser mencionado nesse podcast.
O Pablo Marçal é aquele coach que diz que ligou o helicóptero depois que o helicóptero deu bug e ele foi lá, apertou o botão e ligou o chopper que tava caindo, e o piloto nem se tocou, e ele que nem tem formação de piloto lá, nem tem carteira de motorista do piloto, ele viu e sentiu isso. Mentiroso!
Não, tu fez uma piada, então é que eu achei que
era verdade. É, uma piada. Vou botar aqui, ó. Piada!
Obrigada.
Ah, tá louco. Que feio isso aqui. Piada. Próximo, Veja Você. O Tiger Ali é infinito, meus amigos. Um total de 4 etapas que começam e terminam com um heliporto. E aí tu começa, e aí tu termina de novo. E aí tu começa e tu termina de novo.
E mas após a primeira fase nunca repete, né?
É, e após a conclusão da última etapa, o jogo será reiniciado no modo mais difícil a partir do estágio 2. Então fica 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, mais difícil 2, 3, 4, mais difícil 2, 3, 4 e assim vai. E o Tiger L vinha junto com o Top Game da CCE como um cartucho de jogo que vinha incluso. Claro, podia ter outros bundles com outros jogos, mas ele ficou muito conhecido no nosso país chamado Brasil, Brasil brasileiro, onde que tinha o Top Game com o Tiger ali. E esse cartucho com essa label, né, label, label, é o mesmo que ali ele tem aqui em casa, né? Olha ali, ó, cartucho. Tiger Alley, é o Cartbridge.
Que coisa mais linda ver esse cartucho, gente. Eu vou te dizer que eu tava olhando as capas aqui dos jogos.
Ó, eu colei a fita americana, ó, como é que é. É a capa, a caixinha mesmo, a imagem da caixinha. Eu colei na pauta.
Eu tô impressionado que da pauta é o tamanho dessa... Olha o que eu vou falar. É com o tamanho dessa pistola aqui. É muito grande, cara.
A Chopper ali, né, cara? Esse Chopper é grande, né, velho?
Mas eu acho que ela é a mesma que veio, né, com DynaVision.
É? Ah, muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho. Ó, a versão japonesa é bem diferente, a fita. Abri uma observação. A capa americana, muito melhor que a japonesa pra mim. E o helicóptero que está desenhado aqui, ele está mais para um submarino do que para um helicóptero. Fica a dica pro cara que desenhou. É, parece que ele tá embaixo d'água ali. Então deveria se chamar Submarine L, né?
É que o amarelinho aí é o Yellow Submarine.
Ah, ó, 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 tudo.
Nossa.
Eu que eu só queria dizer que eu achei a capa do Nintendinho bem mais bonita.
Americana, no caso, né?
É que igual tá na label também, acho que é a mesma, né?
E episódios relacionados, nós temos o número 14, biografia A. Que nem eu falei antes, e o 403, que orgulho chegar a mais de 400 episódios, hein? Número 403, Zero Wing, que é um jogo da Toaplan, meus irmãos. E também, caso alguém queira, o Tiger Eli está disponível na Steam também. É uma versão com muitos approaches novos. Olha que bonito, Dr. Marcos Mello. Tem novos approaches, como Save State, Rewind, tem todos os Beat Night que tem. Tem também no GOG. Não é Good Old Game, é GOG. É GOG para nós aqui.
Nós é GOG, exato. É.
Como conhecemos o jogo? Eu acho que eu conheci na época, uma prima minha tinha o Top Game mesmo, o dela era o Top Game, e eu joguei nele. Eu acho que foi essa que, lembrança que eu tenho, não tenho certeza. Tu, Dr. Macumelo?
Eu conheci com certeza absoluta, cara, no Polystation. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante de como que eu conheci o próprio Polystation, né? Porque tá bem relacionado aqui. Eu tava no Arraial lá de Tefé, assim, parece que, tipo, a cidade inteira só tem um Arraial, mas é porque cidade pequena, né, e tal. E aí chegava a festa do padroeiro da cidade, que tinha o Arraial do Festejo lá, né? E aí tinha os estandes lá, as banquinhas, o pessoal vendendo brinquedos, as coisinhas assim. E aí tava eu, meu pai de criação, no caso, né? E a gente viu lá um caixa com videogame. E eu, depois desse dia, me ficou impresso assim na memória que o meu pai, sendo um cara muito roceiro, assim, sabe? Inclusive, muito tradicional. Muito tradicional. Literalmente. Inclusive, pensei muito tempo na roça com meu pai. Ele fala videogame.
Saca? Pera, repete?
Videogame.
Que legal, cara. A pronúncia é muito boa, né, cara?
Eu chego lá, meu. Não, imagina, assim, um tiozinho amazonense chegando no stand lá, um cara que tava vendendo os videogames lá. Boa noite, senhor. Boa noite. Quanto custa esse videogame? Os olhos abriram assim, falei, eita. Ele não comprou naquela noite, né, claro. Depois que a gente ganhou um, mas eu lembrei desse episódio aí do videogame. Meu pai Rosseirão falando videogame.
É muito legal a pronúncia, né? Muito bom.
Tipo americano, cara.
Videogame.
Não é videogame pra ele, é videogame. Certamente a gente ganhou e jogou muito o Tiger L, né? Nunca fomos muito longe, porque, bem, como tu falou, o jogo é infinito, e pra chegar ao infinito seria um esforço infinito. Mas jogamos pelo menos umas 3, 4 fases aí. Tem lembranças boas, cara. Muita dificuldade, muitos flickers, muita raiva.
Eu sei como também, chegar no final. É só pegar a infinita
Highway. Não, mas tem que ser por estrada, né? É pelo céu. Tem que ser aquele jogo de corrida.
Tem que botar rodinhas no avião.
Mas, Dr. Macumelo, não existe inimigo aéreo no Tiger L. É só inimigo terrestre. É essa aí.
Ou então o Enduro na Infinita Highway.
Tá bem, boa, bem lembrado. E por fim, tinha que deixar por último, né? Tu, Lima Índia, como tu conheceu o jogo Tiger Ele?
Ai, que maravilha, um jogo da minha infância.
Primeiro, hein?
Não, acho que não é o primeiro. Teve só.
Ah, teve o perigoso Joey também, né?
É, Dave,
eu falei Joey, ó, que burro.
Mas exatamente, assim, em que ano que eu tive, exatamente em que data específica que eu ganhei o jogo, isso eu não lembro. Mas todo mundo já deve saber desse podcast, a saga do DynaVision 4. Coitados do pessoal que vai ter que me ouvir 100 mil vezes. Mas era realmente o único videogame que eu...
Videogame.
Adorei. Eu
tô no pegar meu pai agora.
Uhum. Não é pro... Ah, só fica bem claro que não é pra rir, mas a pronúncia é muito gostosa. É muito boa a pronúncia, né? Videogame.
Não, Não, e sinceramente, tá quase melhor do que nós falando videogame, né?
É, é verdade.
Mas era o único que eu tinha mesmo, e eu tinha bem poucas fitas, assim. Eu não sei se eu ganhei elas juntos, se eu ganhei em momentos diferentes. A minha memória, ela é péssima, desde sempre. Então essas informações eu não sei, mas eu sei que eu ganhei essa fita. E, meu Deus, quanto eu joguei esse jogo, eu não faço nem ideia. Eu nem sei se na época... Quer dizer, eu tenho certeza que eu não sabia que ele era em looping, né? Mas eu não lembro se eu passei das quatro fases, se eu cheguei a voltar pra primeira. A única coisa que eu sei dizer é que eu sou infinitamente melhor jogando no Dynavision do que em qualquer emulador. Tanto que quando o Gui me deu ano passado o Dynavision de novo, eu peguei o cartucho, coloquei e, infelizmente, eu não consegui passar da segunda fase porque eu não tentei colocar também o código lá pra ter o continue, né? Até porque eu sou péssima pra decorar essas coisas também. Eu quero fazer ainda, até ia fazer hoje, só que, sinceramente, hoje deu problema no console. E... Tá com
problema na saída de vídeo, não... ele mostra e some o sinal rapidão.
Vixe. Pois é.
Uhum. Mas aí, enfim, atualmente, no Raspberry Pi, obviamente, eu cheguei no fim já algumas vezes, mas no Dynavision eu só cheguei até a segunda fase. Mas o padrão que eu sempre fiz era decorar a posição de todos os inimigos. É a única forma que eu consigo, até porque o Eder até comentou no grupo, né, que tinha raiva porque o tiro realmente não passa toda a tela, né?
Uhum. Então, Exato. Acho que é metade dela, mais ou menos, né?
Eu tenho que ir melhorando o tiro pra ajudar isso, né?
A tática que eu usava era, antes mesmo do inimigo aparecer, eu já tava na posição onde ele tava, e daí, quando ele aparecia, eu já tava quase matando pra não tomar o dano dele, né? Mas tenho, assim, muitíssimo carinho por esse jogo, e minha memória, com certeza, é totalmente influenciada pelos sentimentos da minha infância.
E o desenvolvimento, não existe muita informação na internet, pouca coisa. Os desenvolvedores, como eu falei, foram o pessoal que trabalhou na Crux, eles saíram e criaram o Toaplan, e muito do que eu encontrei na internet, eles falam sobre outros jogos do desenvolvimento, muita informação sobre o Hellfire, que é um outro jogo muito bom deles, o próprio Zero Wing, o Twin Cobra, mas é pouquíssima coisa sobre o Tiger L, já que é o primeiro jogo, mas eles falaram que foi um sucesso, foi um jogo que deu muito certo, enfim, né? E inicialmente o jogo não tinha muita informação sobre ele, e a única coisa fiel, verdadeira, que ele tinha o codinome Cobra, simplesmente isso, o nome do jogo era Cobra, até ele receber um nome, até realmente ser um helicóptero, receber o nome do jogo de Tiger L, enfim, né? Ele era conhecido como Cobra. Eu acho que é por isso que eles reaproveitaram no próximo jogo, que era o Twin Cobra, como a Cobra Gêmea, ó, Solid Snake, Solidum Snake. O pessoal do Japão tem um probleminha com cobra, né? Então eles usaram Twin Cobras, Cobras Gêmeas, olha aqui. Né? Twin é gêmea, seria, né?
Sim, sim. Inclusive tem o um jogo do próprio Metal Gear lá, o Twin Snakes, né? Que é o remake.
Olha ali, puta que pariu, tá tudo ligado ao mesmo mundo. É o mesmo mundo, caramba. Isso, Metal Gear e Twin Cobra.
Mesmo universo.
Tiger L tá no mesmo universo, olha ali. Aí são tudo olha robô. Aí,
é aquele helicóptero do Liquid Snake lá que tu enfrenta no Metal Gear.
Isso. Bom,
mas eu ia falar aqui que eu acho que esse jogo ele tem pouca informação de desenvolvimento disponível pelo seguinte, né? Eu tava lendo aqui na própria Wikipédia por que disso e diz aqui que... Fala, né, da questão do título de trabalho lá, que era o Cobra, e eles trabalharam, né, o pessoal da equipe da Toaplan, que fundaram depois a Toaplan, em vários projetos, em duas empresas, na verdade. Uma delas era Crux e a outra chamava... Ó, Guilherme. Orca.
Puta que pariu, que nome, hein? Orca Pipa. Tem muito gaúcho fala também isso aí, cara.
Não, mas olha só, Horcrux, falando agora aí do Harry Potter.
Filha da puta da J.K. Rowling, copiou a tua plan, cara, que sem vergonha, que mulher, sem vergonha.
Pois é, cara, eu fiquei impressionado com essa informação. Enquanto o tempo foi passando, entre 89 e 2012, os compositores, que eram o Masahiro Yugi e Tatsuya Uemura, foram, tipo, cedendo, assim, pequenas informações, né, sobre o desenvolvimento do projeto, né. Entre esse intervalo de tempo todo, né, em revistas japonesas. Sai uma matéria ali, alguém comenta alguma coisa ali bem breve. Então, essa coletânea, assim, de informações é o que se tem, assim, de informação sobre o desenvolvimento aqui do Tiger L, né?
Uhum. E uma das coisas que eu vi nessas entrevistas, eles falam assim, ó, né, o Masahiro Yugi, que por sinal ele era compositor e foi programador e compositor também do jogo, o que torna muito engraçado, né? O cara é basicamente o princípio do faz tudo, apenas na época do Atari, né? Então, ele fala assim, ó, decidi visitar o centro de jogos Midori, nome do centro de jogos, em Meguro, onde teste estava sendo realizado para ver quanto lucro ele havia gerado, isso o arcade do Tiger L. Acontece que foi muito. Essa foi a primeira vez que experimentei a euforia de um jogo de sucesso comercial e eu estava nas nuvens. Eu estava praticamente pulando a caminho de casa. Que legal, né, cara? O cara foi ver só pra ver como é que é. Ah, vou dar uma olhada lá no arcade aí, quantas moedinhas tá dando. Aí, de repente, o dinheirão do caralho, né, cara?
Oh, mas é interessante aqui a história. Eles queriam fazer um jogo que tivesse um balanço entre a frustração e a diversão, cara. Não sei que se eles conseguiram, mas... Tipo assim, tu tá ali de boa, na primeira fase mesmo, tu vê um helicóptero, um tanque. Aí depois um helicóptero e um tanque ao lado. Só que depois, em seguida, aparece um tanque, outro tanque, 7 helicópteros assim ao lado te atacando. Falei, caralho, velho, os caras não tem muita noção de equilíbrio, não.
Mas não tem inimigo aéreo no Tiger L, é só inimigo terrestre?
Ah, então são 7 tanques e uma outra coisa ali. É. Não, tem sim, tem
avião. Não.
Lembra?
Não tem os
porta-aviões
não.
Lá?
Ah, é, tem os aviões. Voam. Tem uns aviões mais pro final lá, né, mas
não,
é...
Não, eu acho que os aviões não dão dano, né?
Ah, mas a grande maioria é tanque. Né? A grande maioria são inimigos tanques e quando tem água são os barquinhos, né? São uns barquinhos, claro, tem os porta-aviões lá, que tem umas coisas paradas. E o Tiger L, ele foca por ter tanques que eu estranhei com a alta habilidade da manobrilidade do tanque em cima, né? Eles giram muito rápido. Aqui a gente já tá falando de jogabilidade misturando, junto com o desenvolvimento, tá? Vai ficar um pouco misturado, mas é isso aí mesmo. Porque um tanque, se tu for analisar, ele não gira a parte de cima em um segundo em 360 graus, como acontece no jogo. Ah, tudo bem, é videogame. Mas se vocês repararem, o arcade, o tanque, a parte de cima, o canhão, gira muito mais rápido que a versão do Nintendinho. Então a versão do Nintendinho, a gente tem o quê? Um segundo de vantagem sobre a movimentação dos tanques. Então torna, entre aspas, o jogo um pouco mais fácil a versão do Nintendinho nesse sentido. Exemplo, primeira fase, logo que a gente anda um pouquinho, tem espécie de um estacionamento tudo cinza. O arcade tem 6 tanques que aparecem, no Nintendinho tem 3, então a quantidade de inimigos em tela já é menor e reduzida do Nintendinho. Mas esses flicker dá um... onde é que eu tô, né? Então dá um ruim aqui no coração esse momento da jogabilidade, né? Que é um tiro e uma bomba. Sendo que a gente tem as melhorias, pelo menos, que ajuda pra caramba o nosso amiguinho, né? A gente pega o chopper, um inimiguinho que atira pra frente e um amiguinho que atira, que pode atirar para o lado também, né? Então fica legal esse esquema aí.
Que eles quase nunca sobrevivem mais do que a própria tela, mas tudo bem.
Ah, sim. Vale a pena falar da bomba também, Guilherme, que ainda nesses trechos de entrevistas que são soltos, né? Ela nunca foi imaginada como um elemento de defesa, né? Que eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, né? Em usar uma bomba no jogo de tiro, é usar ela como uma onda grande de inimigos, ou em momentos que tu tá cercado, né? Que eu acho que vai ser muito o caso aqui no Tiger L. Vai ter momentos que tu vai ter inimigos atacando pelo sul, né? Por baixo, como a gente fala, né? Na parte de baixo da tela, né? E por cima e tal. E às vezes vão pelo lado. Tu tem até como gerenciar isso com aqueles helicópterozinhos, né? Que tu pega. Mas a bomba... É, acho que a principal estratégia assim, de defesa é o uso dela, né? Então tem que ser muito, muito comedido, assim, o uso da bomba.
Pera, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Vai. O jogo não possui história, tá? Ele não possui. Eles inventaram no manual americano só uma história que é... Vamos lutar contra um país fictício inimigo e a gente tá com um helicóptero que vai entrar contra a guerra. Ponto. Mas a história no jogo de arcade não tem e ponto. É isso aí mesmo. Agora pode falar da jogabilidade. Pode continuar.
Tá. Não, é que eu tava falando pro Gui hoje duas coisas. Uma é que, pelo menos na versão do Nintendinho, eu não vi informações de onde tem a quantidade de bombas que a gente tem.
Uhum.
E a segunda é... O jogo joga as bombas automaticamente.
Eu acho que era problema do controle, foi o que eu te falei. Eu acho que jogava...
Mas, meu Deus.
Ele solta mesmo, ele joga mesmo. Eu acho que quando tu tem uma bomba e tu toma um dano ali, ele usa ali como se fosse uma... Tu perdeu um life, né?
Juro, eu não tinha entendido. Não tinha visto isso. Que burro.
Eu sempre interpretei dessa forma, né? Pelo menos, né? É um pouquinho confuso, assim, realmente, o HUD dele e esse elemento da jogabilidade. Eu falo, uai, mas eu não tenho que usar a bomba. agora, né?
Sim, aí às vezes daí tu vai querer usar a bomba e tu não tem mais.
E tu não tem mais, é. Nada, é esse sentimento eu acho que é geral, todo mundo que jogou o jogo.
Eu não sabia que jogava automático.
É que assim, ó, eu lembro isso desde, tipo, criança. Não só de ter jogado agora no emulador também, mas...
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É, que eu não tinha muito controle. Claro que de vez em quando tu consegue jogar uma bomba por conta. Mas se o jogo jogou várias bombas automáticas e zerou o teu número de bombas, tu não tem mais bomba pra jogar quando tu precisa.
Uhum.
Ele parece literalmente um sistema assim de defesa, né? Tipo, tu vai morrer, joga a bomba aí pra... E que a bomba nem serve pra eliminar todos os inimigos da tela, né?
Olha, só pra confirmar a informação, eu tô lendo aqui também sobre a jogabilidade, diz aqui, ó. A bomba age como um escudo contra... artilharia inimigo, né? Mas elas podem ser disparadas, né? Triggered, né? Depois de tomar um dano de inimigo. Não, também.
Olha ali. Assim, ele funciona tanto a bomba como defesa, tanto como os amiguinhos, né? Mas o amiguinho tem que tomar o tiro que tá do teu lado. Se tu toma o tiro direto na tua nave, aí tu não perde um amiguinho, tu perde a vida inteira. Mas se for num amiguinho, ele funciona como um escudo, até tu vai tomar, um tiro, tu pode como, sei lá, botar ele na frente pra se proteger. Nesse sentido, é até que é interessante. Mas é um pouco ruim isso, né?
Deixa eu contar uma coisa que eu nunca entendi muito bem. O que são aqueles itenzinhos vermelhos que a gente vai pegando e acumula ali no canto da tela?
Ai, eu não sei. Eu sempre achei que isso era pra ser a bomba.
Era pra ser a bomba, né? Sim.
Isso. Aí hoje, tipo, eu fui usar intencionalmente, eu fiquei reparando no número embaixo e, tipo, não era bomba. Então, definitivamente, eu não sei o que é. Será que tem no manual isso?
Eu achei aqui, peraí. Deixa eu... Aqui, ó. E periodicamente aparece e desaparece em locais fixos. Abater 10 desses para ganhar uma vida. É isso aí.
Olha aí, veja você.
Sim, o jogo também tu ganha vida destruindo bastante coisa na tela pra ganhar ponto, né? Então tu tem que... Ah, isso eu tô falando da versão de arcade, já que ele tem muito mais coisas destrutíveis em tela, tem muito mais informações. E tem até uns paranauê, que eu não consegui replicar, que fala sobre um determinado quantidade de tiros que tu dispara até chegar ao trilho do trem, onde que vai aparecer um carrinho que tu dispara e tu ganha 10 mil pontos. Tá? Tem uns paranauê a isso ao longo do jogo, e alguns jogadores estão tentando descobrir como é que é para fazer para esses carrinhos aparecer para ganhar mais pontos ainda, para ficar melhor posicionado no ranking de pontos, porque ainda tem disputa de ponto no arcade, né?
Eita.
Sim.
Oh, sim.
Você. Tem o ranking, né? Quando termina lá, quando a game over aparece lá, teu nomezinho, tu coloca lá, tem as três iniciais.
É isso.
G, Z, F.
É, Lima.
Lima Índia, adorei.
Ah, tá. Outra coisa, eu acho, assim, pode ser que esteja enganado, que esse deve ter sido o primeiro jogo que eu joguei que tem checkpoints, cara.
Sim, ele tem uns autosave, né, a cada pontos que tu morra, né?
Juro? Ah, tá, não, mas aí porque, tipo assim, tu morreu e tu volta daí pra aquela parte, tá, entendi.
Sim, sim, ele volta, normalmente tu começa desde o início, né?
É menos sacana do que outros jogos lançados até depois, né? Como vocês falaram aí do N-Squadron, que na versão do Super Nintendo é satânica de dificuldade, né?
Pois é.
Mas aí, o Twin Cobra é absurdamente um jogo que é o Tiger L multiplicado por 20 vezes a qualidade que tem o port, né? Porque o port do Tiger L, por Nintendinho, deixa muito a desejar a versão do arcade, tá? Aí tu vai ver um jogo um pouquinho tempo depois, é o Tiger L como ele devia ter saído. É um jogo muito bom, é um helicóptero. Olha aqui, ó, piruleta, parece o Ronaldinho Gaúcho driblando todo mundo, entrando na zaga no auge, quando ele foi o melhor jogador do mundo. É tiro pra tudo quanto é lado, é um puta de um jogão. E o Tiger L é aquele jogo insosso, cara. Um jogo, a versão, né, é coitado, né, não recebeu um port ao seu mérito do arcade, né?
Eu vou te dizer que eu prefiro a versão do Nintendinho do que do arcade.
Ah, não, claro, eu só tô dizendo.
A explicação pra isso é que a música do Nintendinho é muito mais chamativa.
Ela chama atenção mesmo. É porque o do arcade é um midzinho meio safado, né?
Mas não dá pra ouvir.
É, o do NES, sei lá, deve ter cover na internet por aí, vou até procurar depois, se eu for editar, principalmente, dos temas do jogo, né? E ela chama mais atenção porque ela é mais marcada, né? Que ela usa as ondas quadradas do Nintendinho. Entendiu, né? Enquanto o do arcade é aquele sonzinho de Z80, né?
Um som sem graça. E outra coisa é legal, porque quando tu tá assim, né? Aí o metalzinho. Aí tu pega a melhoria.
Frenética.
Fica frenético pra caralho, né, cara?
Sim. Acho que vale a pena botar um pedacinho aí.
Achei um cover muito massa. Pera aí.
Olha aí. Manda aí pra nós depois.
Mandei aí no chat. Mas além do negócio da música, assim... Bom, eu, pra mim, o jogo começa, eu já fico animada por causa da música, gente. Pra ver o tanto que esse jogo me marcou na infância, assim. E, mas além disso também, é porque na versão do arcade tem mais inimigos, o helicóptero não é mais rápido, e aí o negócio fica mais, tipo, difícil, sabe?
Olha só, o Gyrodyne, Girodine aí, que a gente falou mais cedo, ele lembra muito, né, bastante aqui, o Chop... Eu ia falar Chop Lifter, o Tiger L.
Chop Flitter?
É, o Chop Lifter, a gente inclusive nunca gravamos do Chop Flighter, como vocês falam aí.
É verdade.
Às vezes não.
Às vezes não.
Oh, mas vou dar o braço a torcer em alguns comentários do Guilherme. Mas eu também não joguei muito a versão do arcade ainda, né? Quer dizer, testei ali, mas eu fui ver o gameplay dela mesmo no YouTube quando tava estudando aqui pra gravação. Joguei muito aqui a do Nintendinho hoje mesmo, pela manhã. Mas acho que vale a pena experimentar pelo elemento gráfico, né? Da no Nintendinho sofre ali, cara. A gente talvez comente melhor sobre o gráfico daqui a pouco, mas embora não seja feio pra época dele, né? 85, tem bastante coisa na tela acontecendo, né? Então tinha muito flicker. Eles não tinham, talvez, otimizado ali os esforços, né? Ou desenvolvido melhor essa técnica de programação, né? Então...
Mas essa questão, assim, do gráfico até tem uma parte que eu sempre chamei de areia. Agora, se é areia, eu não sei. Alguém falou, não é cimento. Eu falei, olha, eu acho que é areia.
Eu acho que é areia.
Eu achei que fosse cimento mesmo, cara.
Mas
cinza. Areia. Eu nunca vi areia cinza, não sei lá na Finlândia.
Areia que branca, né?
Não, mas lá na Finlândia tem umas areias mais escuras e tal, assim, né? Mas vai saber, né?
Mas tem, se eu não me engano, na terceira fase, acho que uma faixa bem grande dessa areia. E tem aqueles tanques que tu não consegue matar, né? Tem...
Um que é cinza, grandão, né? Parece um radinho, um de pilha antigo.
Isso. E, quer dizer, eu acho que é tanque, né? Pode ser que seja um jeep, sei lá.
Pra mim, ele é tipo um tanque grandão, sabe? Sei lá, aqueles que tu veria posteriormente ali no Sonic Wings. Um tanque mais elaborado ali, saca? Eu consigo ver dessa forma. Ele parece muito aquele toca-fita antigo, cara. É até três botõezinhos ali, ó. Um de abrir o deck, de dar o play e o de avançar.
E ali, quando, tipo assim, daí tem vários outros inimigos, né? E fica tri difícil tu conseguir desviar, enxergar o tiro dos outros, enxergar a tua nave. Se tu tem os teus amiguinhos, fica quase mais impossível ainda.
Ali é uma parte mais que eu morro ainda, muito ali, fácil.
É além do impossível, né? O meta é impossível.
É que o jogo, ele é quase impossível, entendeu?
E ainda.
É quase mais impossível ainda.
Caraca, que frase sensacional.
Não, é igual a do... Lembra do Virtua da Sega?
Virtua lá
do
Racing?
Não, do Virtua Racing. O Rally... Ai, caramba, Sega Rally.
Sega Rally.
Que o narrador fala, curva avançada, curva fechada à direita, talvez.
Talvez.
Talvez. É, tipo, easy right, easy left, easy right. Easy left, maybe.
Very long, easy right, maybe. Very long, easy left, maybe. Medium left, medium right, maybe.
Maybe.
É porque pode mudar o direita e esquerda dependendo da pessoa que tá jogando, né? Mas eu falei esse quase impossível mais ainda, porque tem uns ninja que consegue jogar tudo que é tipo de jogo sem morrer, né, gente? Pra mim é impossível, no caso.
Ah, não, pra mim também. Eu nunca fui muito longe, não. Eu só fui avançar e ver que o jogo dava loop depois da época do Save State já, cara. Já jogando ali no emulador antigo. jogaço que eu conheci ali em 2005, que chamava Fantasia. Fantasia com M, né? De Famicom. Eu jogava usando aquilo ali. Nossa, que emulador bosta, inclusive.
No ar?
Quando o Marcos falou Fantasia, já veio automaticamente na minha cabeça. Eu só não cantei pra não, tipo, perturbar o ouvido dos ouvintes, sabe?
Mas era no ar porque é helicóptero, né, Guilherme?
Ah, puta que pariu, que saída, hein? Parabéns, doutor Marco Mello.
É, tamanho pra isso. E aí joguei muito, inclusive o Tiger Head nessa época aí, e descobri então que dava loop, né? E aí, rejogando agora pra pauta, eu reconfirmei porque eu tinha esquecido dessa informação também. E tive também esses mesmos estalos de dúvida sobre a bomba e sobre essas diferençazinhas de jogabilidade que eles têm até em outros jogos do gênero, né? De navinha, ou de navinha sem navinha, não sei se dá pra dizer o caso aqui, sendo um helicóptero, né?
Quando eu fui jogar a versão do arcade, o Gui me disse assim, ah, não precisa ficar apertando o botão, né? Mantém pressionado. Daí tá, joguei um pouco a versão de arcade, peguei, saí e voltei pra versão do Nintendinho pra poder ver se tinha alguma diferença até de inimigos, que eu lembro de quase todos eles, onde estão, mas não lembro de tudo, né, gente? E o que eu reparei, que eu fiquei daí lá com o botão pressionado também, porque funciona, né? Só que a cadência do tiro, ela é muito menor. Eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, eu não jogava tão ruim assim também o jogo, né? Mas realmente, porque tu ficar pressionando, tipo, apertando o botão e soltando, assim, vai ter uma cadência muito maior.
Essa frase define bem o que é a vida adulta do retro gamer, cara. Eu não lembrava que eu jogava tão ruim esse jogo.
Caralho, hein?
Mas realmente, tipo, como a cadência é muito menor, eu deixava passar inimigos que eu não costumava deixar passar. Mas foi porque previamente eu fiquei com a informação na cabeça. Não precisa ficar apertando, pode manter pressionado.
Isso é legal.
E quando eu fui, eu digo assim, mas gente, não é possível. Daí eu fiquei tentando apertar e soltar, né? E aí eu vi que realmente mudava a cadência e a ruindade que eu estava jogando era em virtude disso também, inclusive. O negócio é, tu vai ter que estragar o teu dedo. Quiser jogar melhor, não tem opção.
Como um bom jogo de navinha, né?
Sim, inclusive pra quem estiver jogando emulador, cara, usem um controle que tem alavanquinhas, né? Eu tava jogando com um controlezinho que não tem alavancas, né? Não tem direcional analógico. E aí eu lasquei muito meu polegar usando só o direcional digital pra tentar desviar. Que teu helicóptero, ele é meio lentinho, né? Comparado ao tiro dos inimigos.
Imagina.
Imagina. E aí terminei amanhã com um dedo cansado. Usem
tu
aí
sabe
um
Xbox pra esse, sucesso. Pra esses jogos que a navinha também é lenta, eu prefiro usar o direcional normal, assim, porque eu sinto que eu tenho mais precisão pra onde que eu vou, sabe?
Faz sentido. É porque, às vezes, quando o jogo ele tem essa visão aérea, né, eu sinto que eu tenho uma boa precisão, né, quando eu tô usando um direcional analógico, né? Até pra simular o que seria a alavanca, né, no arcade. Dá essa impressão boa, até. Eu não consigo fazer isso com jogos de luta, embora eles mesmos tenham alavancas no arcade.
Tu não é uma impressora, mas é a impressão tua.
Exatamente. Eu deixo muitas impressões.
Ai, eu ia falar mais um negócio agora que eu esqueci.
Mas eu sou uma impressora da área, que eu deixo péssimas impressões às vezes.
Oh, que polêmico!
No Twin Cobra, como a navinha é bem mais rápida, é bem mais fácil desviar dos tiros também.
Interessante, cara. Porque é a minha dificuldade assim, maior, né? Talvez encerrando essa parte de jogabilidade, de compreender os padrões dos inimigos, dos tiros deles. Assim, tu sabe que ele vai atirar em algum momento, mas eu não sei entender com precisão qual vai ser o momento que ele vai atirar, porque às vezes ele não atira quando tu tá na direção dele, né? Tipo, o tanquezinho tá virado pra esquerda, ou tá pra direita, e ele solta um tiro pra baixo, sabe? Então tu é uma IA, vamos chamar assim, né? Meio estranho, assim, pra mim.
Tenho a sensação que o Tiger L, na verdade, talvez não seja só a sensação, talvez seja real. Mas, tipo, o canhão aponta, e aí ele tem, tipo, sei lá, um segundo, ele atira. Aí ele vai girar, se tu girou pra outro lugar, daí ele tem um tempo e atira também. Ele não vira e já atira logo de uma vez, né?
Exato. Aí parece que tem um tempo ali de carregamento, sei lá. Eu não sou muito acostumado, assim, ele tem que ter um modo ali de pensamento diferente do padrão dos jogos de navinha, quando tá jogando Tiger Rally.
É verdade, às vezes não.
Às vezes não. A gente já falou do nome dos compositores aqui, que seriam Masahiro Yugi, Tatsuya Uemura, mas principalmente aqui o Tatsuya Uemura são os que tem mais a contribuição, né? Ele tem uma contribuição maior aqui na trilha sonora. E ele também fez os efeitos sonoros. Ia falar, ele fez os sound effects. E segundo aqui na pauta, né, quando ele estava escrevendo as composições durante o desenvolvimento, ele queria que a trilha transmitisse um senso de bravura, né, mas que ele estava limitado devido às condições, né, tamanho de memória, né, restrições de memória na época do lançamento do jogo, né, não tinha chip especial, não tinha nada disso naquele período, né.
Não, Expecial chip.
Special. Exato. Não tinha chips. Bom, mas como a gente já comentou aqui, elogiando mais cedo da música, né? Acho que ela cumpriu o papel dela, né? Ainda mais com um jogo tão curtinho, né? Tu joga ali, sei lá, se for muito bom, menos de 10 minutos, tu já completou o loop ali do jogo total.
E ainda tem mais uma coisa em relação à música, né? Que eu acho isso muito bacana, assim. Quando tu tá só com a tua nave, toca uma música. Quando tu tá com os ajudantes, toca outra.
Sim, ela acelera também.
Ela é uma música bem mais frenética, como o Guilherme falou. E esse jogo, ele foi, assim, já pulando talvez para a última sessão aqui, sobre lançamento e legado, né? Ele foi até um jogo bem aceito, ele foi popular nos arcades, principalmente durante os testes de locais, né, que é os beta testes ali no Japão. Ele foi bem posicionado ali em publicações japonesas, inclusive ficando à frente de títulos como, olha só, Ghost and Goblins e Gradius, cara, Gradius que a gente já gravou aqui.
Nossa!
É, tô vendo aqui, ó, como o jogo de arcade mais popular daquele ano.
É, só que o Gradius vai da esquerda pra direita, né, a única diferença, mas é um jogo do navinha também.
É, talvez o mais conhecido desse gênero aí, né, do que é o shooter horizontal, né, o Gradius no caso. E aqui o nosso, que é um shooter vertical. Que ele herda muito do que foi publicado antes pela própria Taito, né, que publicou aqui o jogo da Toplan. O Space Invaders, né, tava comentando, fazendo essa comparação antes da gravação, né. Space Invaders era um shooter vertical, embora não tivesse rolagem de tela, né. Pois é, e aí o Guilherme já comentou sobre as sequências dele, né, que é o Twin Cobra e o Twin Cobra 2, que depois tiveram a sequência espiritual aí no Twin Snake, lá no Metal Gear. E é isso, cara. Ele não deixa. É um jogo de navinha, cara. Assim, infelizmente, querendo ou não, a gente tem que dar o braço a torcer que muitos deles, embora muito influenciáveis para outros títulos futuros, ficaram no passado, né, cara? Assim como muitos beat'em ups também. Mas, assim, é um jogo que marcou muita gente aqui no Brasil, assim, pra nós aqui que tivemos nossos Dynavisions e afins, né? Eu com o meu videogame lá do meu pai, o PlayStation, marcou bastante aí, né?
É isso aí, videogame.
Câmbio.
Alô, câmbio. Lima, Índia. Foi o único que eu consegui decorar que é o da Lili, que é fácil. Sim,
porque é fácil, né?
É duas letras,
né? Eu nem lembro quais são as outras letras, só lembro do apelido mesmo.
Lima, Índia. Ah, é, daí vem A, aí é a Aretuza, e aí o N vem de nariz dele. É Lima, Índia, Aretuza, nariz.
Podia ser Aretsuko.
Aretsuko, isso e tal. Mais algumas informações, meus caros colegas, ou podemos rodar a vinheta aí pro disclaimer bonito?
Olha, eu acho que...
É o que tem pra hoje.
É o que tem pra hoje, então vamos fazer assim, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro disclaimer. Voltamos então, meu povo amado, povo querido, vamos pro disclaimer. Meu caro Dr. Marco Melo, qual que é o vosso disclaimer?
Eu fui perdendo o S, né, ao longo dos anos aqui no podcast, né, do meu nome. Mas foi por causa do Wanderlei Luxemburgo, né, que eu perdi o S, Marco Melo.
Sim, é por isso mesmo, eu comecei a imitar o Wanderlei Luxemburgo, fala Marco Melo.
É isso aí. Acho que retomando alguns pontos, né, que eu teria já tivera comentado, eu usando aí pro Tecto Mais Que Perfeito. É um jogo que vale a pena jogar, cara. Não vou dizer que é um jogão e deve ser jogado. Acho que de selo, vou dar pra ele aqui um Veja Você, um Veja e Voz aí pra geral. É um jogo representativo aí das nossas memórias, dos nossos cartuchinhos piratas de 10 jogos em 1. Já vi também nesse, aqueles cartuchinhos amarelos de Famicom, né, que a gente colocava nos Polystations. E é isso, cara. Acho que pra quem curte jogos de navinha tem opções melhores, mas assim, como um registro histórico ali daquele período. Ah, outra curiosidade sobre esse jogo é que ele foi financiado pelos próprios desenvolvedores, cara. Eu não sei qual era a parada deles ali, mas eles mesmos deram dinheiro pra fazer esse jogo. Não diz ali quanto foi que foi gasto, né? De novo, são informações que estão nesses drops. Falei de novo o termo de coach aí. Esses drops de informações que foram soltados ao longo dos anos aí pelos compositores, né? E a galera ali mesmo queria fazer o jogo, eles tinham aquelas ideias ali, talvez eles estivessem justamente querendo soltar essas ideias num produto, e foi o Tiger L ali na ocasião, né? Mas é
isso. Eu ia te dizer, Marcos Melo, provavelmente eles queriam muito fazer e tipo, não, a gente
banca. Não tinha um apoio, né?
Né?
Pelo visto é o que. Parece que eles não tiveram assim, tanto suporte assim, de publishers, né? Então eles financiaram basicamente o desenvolvimento ali e a Toplan, a coisa, Taito publicou.
Ué, não foi a Toplan mesmo? Agora eu fiquei confuso.
Não, a Toplan desenvolveu. Toplan desenvolveu e a Taito publicou.
Isso aí. Lili, disclaimer da noite.
Não é noite ainda, apesar de estar escuro aqui para próxima chuva, mas estamos ainda durante o dia. Mas assim, a minha... Eu diria, se fosse pelo saudosismo, pelas minhas memórias, que seria jogão e deve ser jogado. Mas, a gente rejoga, a gente conhece coisas melhores, temos outras experiências, descobrimos que tem Twin Cobra, que é bem melhor.
Tem Zero Wing também, feito pela tua plana aí, que já gravamos.
Tem o próprio Gradius, tem o Paródios, tem uma infinidade de jogos ali, até aquele da navinha que tinha o Besouro Rola Bosta, que foi a única coisa que eu decorei daquela pauta.
Darius?
Não era Darius, eu acho. Será que era Darius? Enfim, tem muitos outros jogos de navinha que saíram também.
Você lembra do Dom Patch, né? Esse não?
Não, esse é do que a gente gravou mesmo.
R-Type.
Ah, tá, o R-Type. Sim.
R-Type. Enfim, a gente cresce e descobre muitos outros jogos em comparativo a esse, que são bem melhores, que tem as mecânicas melhoradas também, gráficos melhores, enfim. Eu também vou dar o selo de veja a você, mas é inegável que pra quem jogou esse jogo na época, a música fica tocando na cabeça, assim. Quando tu colocou a fitinha, a música já começa a tocar na cabeça, assim.
Uhum.
E vale jogar pela, como o Marcos falou, assim, pela questão histórica mesmo, assim, mano. Importância, enfim, mano.
Porque não nostálgica, né? Como diziam os jovens há pouco tempo atrás, e tá tudo bem. Né?
Exato.
E tá tudo bem.
Tô jogando... tá jogando... O que que o fulano tá fazendo? Tá trancado, jogando... Ai, meu Deus, tá ganhando o dia todo e tá tudo bem, né?
Inclusive, esse é um jogo que eu não consigo passar raiva mesmo não avançando. Eu não sei explicar, assim. Psicóloga, pelo amor de Deus, segunda-feira. Uma conversa séria. Mas é um veja você. Inclusive com notas de bastante ordinário, viu?
Bastante ordinário.
Isso aí, isso aí. E eu queria dizer que o jogo é um veja você, o meu selo. Ele tá mais pra um veja você com toque de jogão, deve ser jogado do arcade, já do Nintendinho. O problema sou eu, não é você. Eu gostei mais da versão do arcade, ela é mais bonitinha, assim, o acabamento e outras coisas mais. O Nintendinho tem aquele problema de jogos da época, né? Um porte que feito parece muito mais às pressas e sem nenhuma vontade. Talvez.
Refinamento, outra... Guilherme. Sem refinamento.
Refinagem. Refinagem. Faltou refinagem no jogo. Mas é isso aí. Pelo menos é. A gente jogou, a gente se desafiou a terminar esse jogo complicado pra caramba, né? Mas se você quiser jogar, experimente o Twin Cobra, você vai ter uma ótima experiência, ou até aquele Sky Shark, que eu dei uma jogadinha, que ele é quase um concorrente da época da Toplan, e ele é muito mais rápido, dinâmico que o nosso querido Tiger L. São jogos que... Quem tá ouvindo aqui, você ouvindo, pessoa humana, de preferência, se estiver pilotando o seu helicóptero, pode jogar enquanto pilota o seu helicóptero aí, um Tiger L, um Twin Cobra, você vai se divertir bastante.
E era só isso. Fazer uma inserção pelo Renato, Guilherme, como diria ele e o amigo dele, que infelizmente não puderam participar aqui da gravação, o jogo de todos, né? Que todo mundo que teve ali, nem que seja um Dynavision, um Polystation,
é verdade.
Qualquer coisa Vision, tinha ele, né?
É, qualquer coisa, como é que ficaria em inglês qualquer coisa?
Anyvision.
N-Vision! O N-Vision ficou muito foda. O videogame para todos. N-Vision.
Interrompemos a programação normal para o meu disclaimer, claro, né? Eu não pude estar na gravação, mas, cara, eu preciso dar umas palavrinhas aí sobre Tiger L, esse jogaço, sem ironia, sem brincadeiras, né? É um jogo muito presente, cara, nas minhas memórias de infância. Tinha um amigo muito querido, Dandan, que ele tinha esse jogo no Turbo Game dele, e eu tinha meu Phantom System. E de vez em quando a gente fazia aquele troca-troca gostoso de cartucho, né? Então o Tiger L dele visitou muito meu videogame. Pô, joguei bastante, joguinho de helicóptero, difícil pra porra. Fui conseguir jogar legal mesmo, né? Apesar dele ser um jogo meio curto, meio looping aí. Consegui, vamos botar, fechar entre parênteses aí, né? Usando aquele truque do AB Select. E ele me remete muito a essa infância de NES mesmo, né? De jogar os NES com os amiguinhos. É muito legal. É claro que, olhando hoje em dia, a gente vê que é um jogo de navinha bem marromenos. Mas, velho, eu vou deixar aqui um selo, né? Deixar um disclaimer, um selo de jogão e deve ser jogado. Em homenagem aos bons tempos. Espero que a gravação tenha sido legal aí, que vocês tenham curtido. E que essa obra-prima da Talplan, né? Inspirada no Gerodyne, tenha trazido um pouquinho de quentinho no coração de vocês. Abraço! Ah, claro, né? Esqueci de me apresentar. Sou o Renato Original. E vocês podem me encontrar no fliperamadeboteco.com.
Conheço aí. Eu vou inserir também mais um adendo à minha fala, que apesar de um Veja Você, é um jogo que eu revisito sempre que eu posso.
Olha ali, é verdade.
Mas qual eu com Mortal Kombat 4, cara?
É isso aí.
Gosta então de sofrer, né?
É. Então a gente poderia pedir para você comente na seção de comentários, tanto no site como no Spotify, para ajudar no engajamento. E também, caso você queira ajudar nosso lá com o Padrim, quando a gente chegar com 30 apoiadores, nós estamos com 15, nós vamos fazer um sorteio. A gente está decidindo se vai ser um jogo físico, um jogo digital ou até um portátil, algo parecido. Um abraço, cara. Pessoal, um beijo na bunda e até.
Eu devia ter guardado aquela cópia de Pit Fighter pra gente sortear aqui pra galera.
Hein, Marco? Eu é que briguei com o um jogo do Show do Milhão de carta, tipo, tabuleiro.
Sim.
Não sei se dá pra chamar tabuleiro, mas enfim.
É de carta, né?
É, porque a gente tava chegando em quantos? 1.500?
Acho que era 100.
100, será? Não, acho que não era só isso.
Era pouco, sim.
Aí me cai uma pergunta e, tipo, a resposta do negócio tava errada. Fiquei puta da cara, tipo... Me fizeram perder os pila porque a resposta na cartinha tava errada.
Isso. Ah, reclamaria com saque.
Era, tipo, alguma saque coisa... Boy. Alguma coisa, tipo, relacionada ao estudo de...
Estudo.
De plantas, não sei o quê. Que eu sei que caía como fitogeografia a definição. E a resposta deu antropologia, mas vá se fu.
Ah, então tá... É, então é, realmente... Eu estaria revoltado. Fitogeografia é o estudo da tipo de distribuição de espécies vegetais, era composição no, ali no ecossistema e tal, na né, distribuição né, dela. Mas principalmente voltado para isso, né? Tipo, evolução delas baseada em distribuição, eventos de vicariância e tal. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo disso.
Vicariância?
É tipo assim, ó. Imagina que tu planta, que tu tem. Que tá ali, tua aldeia, né? No tempos ali do Homem das Cavernas, né? Tu plantou ali um monte de pezinho de vamos supor, bambu. Aí passou um rio, né? Aconteceu um evento geográfico ali, aquele rio dividiu tua plantação de bambu em duas. Oh, e aí, então, agora tu não tem mais uma. Tu tem duas populações de bambu que estão separadas e elas vão se diferenciar ao longo do tempo, podendo chegar até espécies diferentes. Isso é o que a gente chama de vicariância.
Olha só, que doido isso, hein? Muita chapadeira, hein?
É,
tu vê, né? Tem que dizer, tu vê.
Vou te ver, né? Veja você. Eu tenho que voltar com meu veja você, acho que eu nunca mais falei.
Ah, faz tempo, hein? Peraí.
Acho que essa explicação de vicariância é legal deixar, cara. Porque essa aplica pra animais também, né? Tipo, tu tem acidentes geográficos, tem eventos que geram, assim, essa separação geográfica de duas populações, são eventos de vicariância. Assim como tu tem a migração, e a, incluindo, né, a emigração e imigração de indivíduos.
De gente.
É. Vamos no caso, eu tô pensando em animais de forma geral. Animais, incluindo gente, né?
Figuras humanas. Vamos lá,
então. Humanos.
Gravando em 3, 2, 1, foi!